Tempo FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E começando um novo ano, né? Desejamos assim um feliz ano, muito sucesso, muitas conquistas em 2024, mas a verdade é que também temos velhos problemas e precisamos continuar falando sobre eles e enfrentando a situação causada pelo crime socioambiental da Braskem aqui em Maceió e outros problemas, porque esse não é o único problema ambiental que nós temos em Alagoas. Por isso eu convidei aí para iniciar esse ano a engenheira geóloga formada pela Universidade de Pinar del Rio, em Cuba, mestre em geociências pela Unicamp e doutora em ciências do solo pela UFLA, que é a professora Regla Toages. E nós estamos aqui com ela, muito alegres, bem-vinda professora. Então, para iniciar sua mensagem, né, para esse ano de 2024.
Bom dia, obrigada Lenilda, mais por essa oportunidade de comunicar à sociedade o que a universidade faz. A minha mensagem é de um ano próspero e que nós consigamos resolver problemas que nós temos, resolver problemas em harmonia, em paz e harmonia. Né? Essa é a minha mensagem.
Então, e nisso os cientistas e pesquisadores da UFAO têm se debruçado, né? A gente acompanha o trabalho de vocês aqui, trabalhando da forma mais conjunta possível, mais parceira possível, para entender qual é a situação hoje do solo, né? Que é a sua área, e também dos efeitos desse solo e desse afundamento, dessa subsidência na Laguna Mundaú, que também preocupa bastante as pessoas. A gente viu muitas questões, muitos questionamentos com essa subsidência e a formação de uma cratera e possíveis novas contaminações na laguna, porque já tem bastante contaminação ali, né? Nós entrevistamos no final do ano passado o professor Emerson e ele destacava essa preocupação com agrotóxicos, com saneamento, né? Falta de saneamento, na verdade, esgotos não tratados despejados na lagoa. Então, o problema é bem maior, né, professora?
Exatamente, Lenilda. O problema é bem maior. No caso da lagoa, e aqui aproveito, né, para exaltar, né, o trabalho da equipe do professor Emerson, que vem monitorando a lagoa já faz algum tempo, né? O problema de contaminação ali, nós chamamos em geoquímica de uma poluição com fontes difusas, né? Ali a fonte de poluição é difusa, porque nós temos, por exemplo, o aporte, no caso de metais, que o professor Emerson sempre coloca. É preciso compreender qual é a fonte. Há alguma fábrica de fertilizantes, né? Eu sei que existem ali
Santa Luzia, em Santa Timac Lucia. Agro, tem uma fábrica grande.
Exatamente,
né?
Eu acho que é a Timac. Né?
Timac Agro, que inclusive causou uma polêmica tentando estocar ácido sulfúrico no porto de Maceió. Isso, felizmente, não foi contido, porque seria um risco maior ainda numa área turística da cidade, numa área muito habitada. Né? Então, a gente vê que tem muitas questões que a gente tem que ficar atento e os pesquisadores nos ajudam a entender os riscos, né, professora?
Exatamente, Leninda, exatamente. Porque, por exemplo, chumbo, cádmio, não tem a ver, porque é uma pergunta que as pessoas colocam bastante, não é o tipo de minério que é trabalhado pela Braskem. Não é. Então, é preciso compreender de onde que vêm esses elementos que aparecem na água dissolvidos, né? Então, por exemplo, talvez seja alguma empresa que trabalha com cromação de carros, né? Que utiliza cromo. O chumbo, assim como o arsênio, eles podem estar associados a alguns minerais. Por exemplo, O arsênio e o fósforo, só por colocar um exemplo, eles têm uma similaridade geoquímica bastante grande. Então, quando você, por exemplo, vai produzir o fertilizante, a rocha principal fonte de fósforo, hein, é a apatita. Só que na formação do mineral apatita, por essa similaridade geoquímica, em vez de entrar fósforo, pode entrar arsênio na estruturação do mineral. E aí, quando você moe a rocha toda, você tem arsênio na composição. E aí você diz, mas como é possível? E é por isso que vem da formação do mineral, né?
E o arsênio, ele causa risco? É perigoso?
Sim. O arsênio é um dos 20 carcinogênicos comprovados, né, que continua na lista dos mais carcinogênicos, né, no mundo, e ele provoca câncer, né? Então, em órgãos moles, em rim, provoca queratose, manchas na pele. Inclusive aqui, nós temos aqui na química estudantes do professor Carinhanha. Eu inclusive,
sou a Carinhanha.
E inclusive eu fiz um dia uma entrevista com uma das estudantes dele, um evento da mulher. Então, no caso do chumbo também, né, algum sulfeto, né, com chumbo na composição, pode estar. Agora, de onde? Então, agora, eu acho que nós já temos muitos dados, né, a equipe, esse grupo que vem monitorando a lagoa, nós temos dados suficientes para começar agora a desmembrar essa fonte difusa, essa difusão da poluição, que evidentemente ela congrui, né? Ela aparece com destaque na lagoa, né? Então, fertilizantes, a questão do saneamento, muito bem colocado, que é um ponto chave, agricultura, o uso de fertilizantes, o uso de agrotóxicos, que a gente também vê na bacia do Mundaú é bastante forte, né? E aí a gente sempre ressalta a necessidade de substituir essas fontes convencionais, assim que possível, por fontes agroecológicas, como é o caso do pó de rocha, né, que a gente trabalha. Mas e esse é um processo gradativo. Não vamos dizer que toda agricultura ela vai deixar de produzir ou de usar fertilizantes convencionais, que tem alta solubilidade, e é por isso que a gente encontra esses metais, às vezes, na água.
Professora Regla, eu acredito que seria o ideal que as geociências da universidade tivessem equipamentos e condições para monitorar o que está acontecendo agora naquela mina 18. Né? Ela rompeu e formou uma cratera que não é visível porque está submersa, mas todo mundo está acompanhando o que está acontecendo ali, porque aquele poço está enchendo de água, em profundidade. A senhora não tem, assim, condições, nem acesso e nem equipamentos para monitorar com o seu laboratório, com a sua equipe, precisa de dados fornecidos pela empresa ou por quem está monitorando. Mas, assim, supostamente, tentando visualizar o que pode estar acontecendo ali em profundidade nesse momento, quando a água preenche aquela caverna e entra em contato com aquelas camadas de solo.
Bom, lembrando, o solo é mais superficial, aí depois vem já as rochas, né? E lembrando também que nós estamos em cima da bacia sedimentar, Alagoas, e a formação geológica mais superficial, a formação barreiras, que ocupa mais de 70% aproximadamente aqui do nosso território, né? E logo embaixo vem as outras formações, Marituba, inclusive, que forma parte do aquífero. Então, barreiras e Marituba. Então, parte da água pode estar sendo captada pelo aquífero, né? Outra parte, né, pode ir para locais mais profundos, né? Como nós temos, repito, estamos na bacia sedimentar, né? Então, nós temos rochas que são sedimentos, né? Siltitos, argilitos, né? Material mais arenoso, mais argiloso, conglomerado. Então, essas rochas em contato com a água, e o comportamento disso está sendo monitorado. Esse comportamento a empresa certamente está monitorando. E o que nos resta, então? Acompanhar esses dados de monitoramento do que está acontecendo em profundidade, porque, repito, nós estamos tratando de um processo que tem mais de 1.000 metros de profundidade. Então, como é que nós acompanhamos? Através dos dados do DGPS, que a empresa tem, a Defesa Civil, e acompanha, as imagens de satélite, né? E o monitoramento, de modo geral, que a empresa leva junto à prefeitura, especificamente a Defesa Civil. Eu acho que acompanhar a Defesa Civil, as orientações da Defesa Civil, são sempre a melhor saída.
É preciso que tenha essa transparência para que a sociedade, os pesquisadores,
exato,
estejam avisados desses dados, né? Porque, como diz o nosso ditado popular aqui no Brasil, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né?
Exatamente.
Então não dá para dizer que a água está entrando ali e, por enquanto, não teve nenhum grande efeito pelos dados que foram divulgados na laguna, né, que possa ser colocado em função da subsidência, mas isso não significa que isso não mude, porque é uma situação dinâmica, né, professora?
Exatamente, exatamente. Né? Existe o plano de contingência que eu sempre me coloco, né? A Defesa Civil está levando muito bem a risca, a execução do plano de contingência, que é para esses momentos. Então, à medida que vão acontecendo próximas fases de alerta, a Defesa Civil já ativa os órgãos relacionados para esse momento, para esse tipo de alerta, né? Alerta média, alta alerta, situação de emergência. Então, eles sabem o que vai ser feito, o que deve ser feito em cada instante, né? E a sala de monitoramento da Defesa Civil acompanha em tempo real o que está acontecendo na Mina 18 e nas demais. Então, eu penso que é seguir esse acompanhamento do plano, da execução do plano de contingência, né, da Defesa Civil. E eu penso que, por enquanto, né, nós precisamos confiar. Precisamos confiar.
Professora, e para esse ano de 2024, na sua área de pesquisa, quais são os projetos?
Eu participo de dois grupos de pesquisa, na verdade, no campo de Engenharia e Ciências Agrárias, que é o da parte litorânea, né, de monitoramento da parte litorânea, que é coordenado pelo professor Henrique Ravi. Participo com ações também no grupo de pesquisa do professor Arthur Tavares, que é mais a parte de monitoramento agrícola, onde a gente trabalha e continuará trabalhando, né, monitorando com cana de açúcar, testando nosso produto, né, em pó de rocha. E trabalho na parte de microbiologia com a equipe da professora Tânia Marta, também do SECA, justamente a associação desses micro-organismos para disponibilizar nutrientes para o solo e, consequentemente, a agricultura agroecológica aqui no estado, né? Existe também uma ideia, uma proposta nesse ano de a gente trabalhar a salvaguarda da paisagem, né, da geodiversidade aqui no nosso estado, né? Porque existe uma grande preocupação pelo complexo de risco aqui, né, da Lagoa Mundaú, mas vale lembrar que nós temos mais 6 complexos de risco. Então, nós temos o Jacintinho, temos em Benedito Mendes, encostas, grandes encostas habitadas ali, que oferecem risco também, e lembrando também que desde 2007 essas áreas não são atualizadas em termos de grau de risco. Essa é outra proposta que nós temos para o ano 2024.
Isso é bem complicado, né,
exato,
professora? Porque
exatamente.
Precisa monitorar essas encostas.
Exatamente. Então, inclusive é um chamado que fazemos para que o município lembre que estamos, uma equipe de professores de aqui, da Universidade Federal de Alagoas, do CETEC, da Agrimensura, da UFAL, do IFAL, da parte de edificações, engenharia, uma equipe montada para colocar em execução a atualização do Plano Municipal de Redução de Risco, para atualizar todas essas encostas e verificar quais são as medidas, inclusive, que foram feitas já desde 2007. Né? Tem trabalhos, inclusive, publicados que em 2009, né, foram verificadas intervenções de engenharia já indicadas pelo Plano Municipal de 2007. Né? Então, feito inclusive por pesquisadores de aqui da UFAL, né, Lima, Ferreira, Silva, Ramos, professores do CETEC, Né? Então, nós vamos verificar primeiro o que já foi feito, e evidentemente muita coisa mudou. Né? Novos complexos habitacionais surgiram,
muitos,
né? Muitos no Benedito Mendes. Então, é preciso compreender como está a situação das encostas hoje. Existe também uma proposta do Estado, que tem feito um trabalho também muito interessante em algumas encostas daqui da cidade. O projeto Vida Nova nas Grotas, que tem contribuído também, mas, repito, são 7 complexos de risco. Não é apenas aqui a questão da Lagoa Mundão.
E também precisa que esses dados possam ser coletados até para subsidiar o plano diretor, que está super atrasado, muito. Estamos sem plano diretor na cidade.
Muito bem colocado, Lenilda. Essa atualização do plano municipal de risco, ela vem justamente a complementar o plano diretor, porque são áreas que identificadas, são áreas que são nas quais não se pode construir, né? Então esse estudo de risco da cidade, ele complementa o plano diretor, que, como você bem colocou, está bastante atrasado, e inclusive com esta situação aqui da área da Lagoa Mundaú, o complexo de risco, né? Lagoa Mundaú, Chã da Jaqueira, Lagoa Mundaú, é preciso compreender como essa área vai ficar dentro do plano diretor, né? Recentemente nós vimos que o IMA solicitou para a empresa mineradora Braskem a necessidade de colocar uma proposta de criação de reserva particular do patrimônio natural, uma RPPN, né? Nas áreas dos bairros que já foram atingidos. Então, como é que fica isso no mapa? Será isso mesmo?
Até porque foi bastante questionado por causa dessa palavra particular, né? As pessoas não aceitam que essa área seja uma propriedade da empresa que destruiu essa região da cidade que era habitada, não era só barro, solo, tinha comunidade lá, né? Tinha gente que convivia. Então, as pessoas ainda questionam, e com razão, reserva particular, quer dizer, particular de quem? Tem que ser uma reserva pública, né? Esse é o questionamento colocado pelas vítimas da Braskem que organizaram o movimento. Movimento Unificado das Vítimas da Braskem. Tem muitas questões que exigem um debate amplo, né, professora? Coletivo.
Exato, e concordo realmente, né? E eu penso que é preciso rever essa solicitação, né? Ou seja, a ideia de fazer uma reserva é muito válida, porque seria um grande parque, né? E com plantas, árvores, né? Então, que árvores seriam, que plantas seriam? E sobre isso, tudo essa questão que você bem coloca como particular, eu acho que precisa ser revista e discutida, né? Em audiência com as comunidades que foram atingidas.
Eu acho que a palavra-chave é isso, audiência com as comunidades. Desde o início desse conflito, as vítimas colocam que elas pouco têm sido ouvidas. E essa é a grande questão, né? Ser ouvida no âmbito da justiça, no âmbito da prefeitura, no âmbito da discussão mesmo do comitê de gerenciamento de risco da empresa, é preciso ouvir quem está vivenciando na própria vida, na própria pele, toda essa situação caótica que nós ainda estamos enfrentando e vamos enfrentar durante o ano de 2024. Mas, professora, mudando um pouco de assunto, a senhora também é uma ativista da igualdade racial, né, do combate às discriminações, e é, então, do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Como é que está esse trabalho? Quais os planos para 2024?
Perfeito, Lenilda. Sim, nós representamos o Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, né, no NEAB aqui da UFAL, e trabalhamos ao longo de 2023, inclusive final de 2022, trabalhamos no projeto Solo Vivo, né, o resgate de tradições da comunidade Iguaçu-Cocal, né? Então, junto com mais duas professoras, a professora Vanucci Costa, a professora Marília Grujic, e estudantes bolsistas, nós temos 3 bolsistas, né? Elânio, a Bárbara e o Ipson, né? Estudantes do SECA. Nós trabalhamos em capacitação junto à comunidade, escutamos primeiramente quais eram as principais demandas para a partir disso nós traçarmos estratégia. Tivemos uma experiência muito boa com eles, de levar eles lá na Serra da Barriga, né, em União dos Palmares. Fizemos oficinas, né, de argila com eles, tentando levar novas propostas de ganho econômico, porque eles trabalham muito a manutenção ali das áreas da Zona da Mata, mas eles carecem de alguns incentivos, né? Então, uma das demandas que eles tinham colocado era essa, e nós revertimos em cursos de capacitação. E agora, em 2024, esperamos continuar capacitando. Eles criaram, né, depois de muita conversa com eles criaram um viveiro florestal. Então, a professora Marília, inclusive, já está fazendo um trabalho com eles para dar continuidade nesse viveiro florestal. Inclusive, vai ser um trabalho de conclusão de curso de uma das estudantes, né? A professora Milena também, junto com a professora Marília e a Bárbara, que estão à frente desse trabalho do viveiro. É um viveiro de plantas medicinais identificadas por eles como plantas que são do sagrado, vamos dizer assim, que são importantes para eles. Então, principalmente é isso, dar continuidade
Esse viveiro também pode ser multidisciplinar, quer dizer, grupos de pesquisa na nutrição, em outras áreas que quiserem visitar, fazer trabalhos conjuntos, vão poder entrar em contato.
Perfeitamente. Inclusive, nós estamos justamente trabalhando nessa interdisciplinaridade, porque, como você colocou, muito pode ser acrescentado ao valor nutricional, né? O conhecimento de quais são os nutrientes. E isso, o curso de nutrição, muito bem. Ciências sociais também pode participar. E estamos nessa tarefa de formação de equipe interdisciplinar.
Professora Regla, muito obrigada por todas essas informações e sucesso aí em todos esses desafios que 2024 já nos coloca.
Muito obrigada, Lenilda, mais uma vez, pelo convite, né, para esse seu espaço de Ufali Sociedade. Muito obrigada e vida longa para essa proposta, né, que é tão importante justamente para que a comunidade de Maceió, do Estado, conheça o que a Universidade oferece e o potencial da Universidade Federal de Alagoas. Obrigada.
Obrigada, professora. Encerramos aqui, então, o primeiro programa deste ano de 2024. Que venham muitos, participem, sugiram entrevistas e compartilhem esse podcast. Até a próxima semana.